quero colocar agora, nesta hora, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos. Senhor, peço que Tu possas me usar, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor, que eu não acrescente nada, que eu não tire nada daquilo que o Senhor quer fazer nesta manhã. Eu Te peço, Santo Espírito de Deus, toma-me, Senhor, usa-me, tens total liberdade. Eu também clamo por cada um, Senhor, que está aqui neste lugar recebendo a palavra, recebendo a ministração. Que os seus ouvidos possam estar abertos, os seus olhos abertos, Senhor, para aquilo que o Espírito está a querer falar. Ou, Senhor, não os olhos naturais, não os ouvidos naturais, Senhor, mas os ouvidos espirituais, os olhos espirituais, para que consigam enxergar aquilo que o Senhor quer fazer, trabalhar, mudar, transformar, Senhor, agora, Senhor, para que consigam atingir lá na frente as promessas que o Senhor já tem preparadas para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar hoje um pouquinho sobre a questão das promessas. A questão de coisas que o Senhor declara na sua palavra que nós vamos alcançar, ou às vezes alguém já falou para ti, alguém, imagina um profeta, um pastor, guiado pelo Espírito Santo de Deus e declarou algo sobre a tua vida, ou até melhor ainda, o próprio Deus falou contigo num momento de adoração, num momento de comunhão com o Pai, e deu-te uma palavra específica, uma promessa, algo que o Senhor diz que vais chegar lá, nesse ponto, ou nesse estatuto, ou nesse lugar. Alguém aqui já recebeu algo desse género? Só a Laurinda? Ah, tem mais gente. Alguém já recebeu aqui uma promessa? É porque senão temos que ler mais a palavra. A palavra está cheia de promessas do Senhor. Cheio de promessas, bênçãos que Ele declara que vai derramar sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Amém? Uma delas é o céu, tá? Todos os que estão aqui e que já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já têm uma promessa, o céu. Então, pelo menos uma já tens. Então, alguém já recebeu aqui uma promessa? Sim. Aleluia! Assim, vão dar menos trabalho, senão eu ia ter que começar do início. E a questão das promessas, bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, há uns tempos atrás começou-me a fazer aqui um curto-circuito na cabeça, porque havia certas promessas que eu não estava a ver acontecer. E que por mais que eu andasse, caminhasse, lutasse, eu não via aquela promessa, aquilo que o Senhor tinha declarado sobre a minha vida, eu não via acontecer. E os anos foram passando, muita coisa se passando, acontecendo, e parecia que estava cada vez mais longe. E essa questão começou aqui a fazer um curto-circuito, eu fui perguntar ao Senhor: o que é que se passa então? E eu estava, inclusivamente, noutra igreja. Eu estou aqui há, eu já não sei há quanto tempo que eu não ando aqui a contar, mas deve ser aí uns 8 anos, talvez, que eu esteja aqui na CAB. Eu nessa altura, portanto já faz muito tempo, estava nessa outra igreja e eu comecei a sentir muito desconfortável. Eu não conseguia ver nada acontecer, comecei a sentir-me insatisfeito. E então, eu recebi aqui uma carta que eu achei muito engraçado, de alguém que estava a passar por algo mais ou menos semelhante. Ele é um pouco mais duro do que eu, mas eu queria ler aqui esta carta, se vocês não se importarem. Isto é uma pessoa, está bem? Diz assim: desde muito cedo descobri que Deus tem grandes promessas na sua palavra. E ensinaram que tem direito a montes de coisas, bens, propriedades, saúde, dinheiro, etc. Eu animei-me bastante e resolvi assinar contrato com aquela igreja. Pronto, estão a ver que ele é um bocado diferente de mim. Depois fui entendendo que afinal ainda teria o privilégio de poder arrecadar outros para receber os mesmos benefícios que eu. E por isto ainda receberia uma maior recompensa. Até que finalmente comecei a reparar que naquele contrato que eu havia assinado, no meio de tanta emoção, tinha algumas letras pequeninas, que afinal eram coisas que eu tinha de fazer. Eram as minhas obrigações. Eu senti-me injustiçado. Quase que fiz uma queixa na DECO. A DECO é aquela defesa do consumidor. Mas eu sou filho de Deus, então eu perdoei. Olha que bonzinho. Então eu rescindi o contrato por justa causa. Vocês lembram, não é? Que ele fez o contrato, então ele rescindiu. E procurei outra igreja onde me associar. Eu fui a várias. Mas cada uma tinha um problema diferente. Ora, era o louvor, que era muito esganiçado, desafinado. Ou então era o pastor, que gritava muito, chateava-me imenso com aquela voz. Ele gritava como se não houvesse amanhã. Ou ainda pessoas chatas que me vinham pedir todos os meus dados pessoais. Até que eu encontrei uma igreja com que me identifiquei bastante. E agora, ao fim de um ano de estar lá nessa igreja nova, começo a reparar que nem tudo são rosas, como demonstravam no início. Pessoas conflituosas, que por vezes não me respeitam ou se intrometem em demasiado. Eu entendo agora que igrejas perfeitas não existem. Portanto, estou numa encruzilhada. Devo sair e seguir a minha vida cristã sozinho ou continuar nesta igreja, mas sem me envolver muito, para que não se intrometam também, nem tentem me controlar. Portanto, ele só me deu duas questões, duas hipóteses, não é? A pergunta dele final é: eu devo sair e seguir a vida cristã sozinho, porque ninguém me entende, aquela igreja é terrível também, mas eu já vi que não há igreja boa, perfeita. Ou então eu vou continuar aqui, deixando-me levar pela maré, mas sem mergulhar muito, porque eu também não quero me expor demasiado, eu não quero me envolver demasiado com aquela igreja, porque aí depois as pessoas vão querer saber mais da minha vida. Vão querer, às vezes, até dar a sua própria opinião. Onde é que já se viu isso? O que é que eles pensam? O que é a igreja? Então, terminou assim a carta, dando estas duas perguntas. Conselho. Então, resposta A. Sair da igreja. Tornar-me um sem igreja. Estou sozinho com Deus, sei lá, faz o que quiser, aí tem liberdade, porque ninguém vai controlar. Se ele quiser cantar esganiçado, canta. Se ele quiser louvar a fazer o pino, faz. Como quiser, não é? Ou resposta B. Continuar lá, mas não me vou envolver porque aquilo tudo que eu já falei. Quem vota na A? Não tem? Só deu duas? Quem responde? Para ajudar o irmão, vá. A pessoa, vamos lá. Quem votava na A? Ninguém? Ok. Quem votava na B? Vá, tu só? A Gabriela? A Letícia? É Letícia, não é? A minha pergunta foi... Para mim próprio, atenção. Esta pessoa realmente se converteu? Será que ele entendeu o que é ser filho de Cristo? Será que ele entendeu o que é ser igreja? Não é fazer parte de uma igreja. Ser igreja. Será que ele entendeu essa questão das promessas, que ele tem direito, mas também tem deveres para alcançar essas promessas? Eu entendi então que essa pessoa, ela estava totalmente frustrada por causa das experiências que havia passado, por causa de tudo aquilo que já tinha acontecido na sua vida. Eu não sei ao certo o que é que essa pessoa, como é que foi o processo de entrar na igreja, como é que ele conheceu a Cristo, se é que ele realmente conheceu e de que forma foi. Eu também não sei de que forma é que explicaram o que é ser um filho de Deus para ela. Eu não sei o que é que eles disseram, nem como disseram. Mas uma coisa a gente sabe, falando aqui das pessoas que não vieram hoje, não é? Que não estão cá. Lá fora há muita confusão. Tanto da parte de quem ensina, como da parte de quem ouve. Porque quem ensina, quem fala como um representante de Deus, chamando pessoas para Cristo, prometendo coisas, não está a falar totalmente a verdade, está a fazer realmente aquilo que ele falou. Está a dar ali está a oferecer um contrato, sabem? Aquele contrato da Mel que tu fizeste e não leste lá as linhas pequenas? Da Mel, ou da Nós, ou da Vodafone, ou o que seja, tá? Não vou ser tendencioso, mas eu estou na Vodafone e estou satisfeito. Mas aquelas letras pequenininhas que vocês... Quantos aqui leram o contrato que vocês fizeram lá com a operadora? Quantos leram? Agora a falar a sério. Mas quantos assinaram esse contrato? Todos assinaram o contrato, não é? Agora é assim, se lá disser em letras pequenas que você tem que entregar a sua vida e servir ao, sei lá, o dono lá da Mel, agora esqueci o nome dele, vocês estão tramados. Porque vocês assinaram o contrato. A não ser que eles não estejam a corresponder com a parte deles, vocês assinaram o contrato. Então, realmente, muitas das vezes as igrejas estão a fazer algo parecido com essas operadoras, prometendo mundos e fundos. E venha até nós, venha à igreja, seja membro, venha como está. Está bem? Vem, pode vir, como tu estás. E, olha, até temos aqui coisas boas para tu fazeres. Tem aqui, olha, podes ajudar aqui no café que tu gostas de fazer. Tem aqui obras aqui do lado, né? Quem não gosta de obras? Sei lá, tanta coisa. Eu sei, é a primeira coisa, né, Valdir? Quando chego na igreja, o que é que eu posso ajudar? Eu quero ajudar nas obras, né? O louvor é sempre no final. Ninguém quer entrar no louvor. Então, muitas das pessoas estão a ensinar um evangelho falso. Então, as pessoas pensam que é entrar na igreja. Por acaso, é uma boa ideia, podia ter feito hoje. Sabem aquele sistema de tiquês que tem no talho e no supermercado? Pôr ali na porta. Entra, tira o tiquê, pronto, é o teu número, vais receber a tua promessa quando chegar o teu número. E as pessoas chegam, tiram o tiquê, né? Vou fazer aqui um pouco de teatro, e sentam. E ficam aqui, ouvem o pastor e tal, nada muda, nada transforma, não é? Porque afinal de contas, eu tenho o tiquê. É só o que eu preciso. E estou aqui, à espera da bênção. Aí saio daqui, como entrei, tudo igual. E vou para casa com o tiquê na mão, porque eu tenho a promessa. Eu vou chegar lá. Eu tenho o tiquê. Mas a semana passou, não aconteceu. Tudo bem. Deus não me falou em que número é que vai, né? Se calhar tem muita gente ainda na frente. Vou mais uma semana. Sento no banco, com o tiquê na mão. É hoje. Eu vou receber a promessa. Nada acontece, nada se transforma também. E volta como entrou. Com o tiquê na mão. E sabe quando é que ela vai receber essa tal bendita promessa? Olha, eu não sei, Deus é Deus. Ele faz como Ele quiser. Mas, por aquilo que Ele fala na palavra, essa pessoa muito dificilmente vai receber essa promessa. Porque o que vale não é o tiquê que tens aí na mão. Isso aí, se disseram isso, foste enganado. O que vale não é um número, não é um tempo de casa. Alguns pensam que é tempo de casa. Já estou há 20 anos na igreja, devo estar quase a receber a bênção. E continuam. Não, eu acho engraçado esse pessoal que persevera 20 anos na igreja, não é? À espera da promessa, eu vou chegar lá. Oh, homens de fé. Queria ser assim. E para quê? Agora a parte daqueles que estão com o tiquinho na mão. Ou, vá. A parte daqueles que resolveram entrar neste negócio de igreja aqui, nesta coisa, não sei como chamar. Chegam aqui e sofrem tanto à espera da promessa. Porquê? E essa questão, já não foi o senhor aqui que fez essa questão, já fui eu, nos meus momentos de crise. Deus, mas para quê? Porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que eu já não nasci com o pacote completo? Não é? Tipo, os meus pais fizeram, tá? Não vou dar pormenores. Mas pronto, nasci, estou aqui. Já nascia com o pacote completo, já com casa, carro, né? Família, na família eu posso fazer, essa parte eu posso fazer. Emprego, sei lá, talentos espetaculares, dons, já sei tocar, já sei cantar, já sei dançar, já sei pregar, já sei jogar bola como Cristiano Ronaldo, não é? Não era bom, Atos? Espetáculo! Vocês nunca pensaram nisso ou só eu? Porque Deus às vezes complica muitas coisas. Porquê? Então, eu nas minhas conversas com Deus, eu não vou contar assim como é que eu falo com Deus, porque às vezes posso chocar alguns irmãos. Mas eu e Deus somos muito assim, né? Ligados e temos intimidade. Então eu posso falar com Ele como um amigo. Tá? Para além dele ser meu pai, ele também é um amigo. Então eu posso ser aberto e sincero com ele. Então nas minhas conversas, eu questionava mesmo Deus. Mas porquê isto? O que é que eu fiz agora de errado? Estás-me a castigar, é isso? Vá, diz lá então. Diz lá, eu corrijo e pronto, vá, bora lá. Não vou fazer birra. E aí eu entendi algo. Malaquias, no capítulo 3, fala algo muito precioso, versículo 14. Para a frente, aí Gabriela, que nós fala um pouquinho acerca daquilo que nós, como filhos de Deus, aquilo que nós temos direito. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, ok? Temos que ter paciência porque o computador que temos ali é um computador emprestado, tá? É um 3, do versículo 14 adiante. Diz assim. Tan, 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 tan. Malaquias 3, versículo 14. Toda a gente diz comigo. Força, Gabriela!
Força, Gabriela!
Eu? Oh. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Já viram esta palavra? Podes ir para o 16. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Agora, voltando lá atrás, quantos já pensaram desta forma também? Então aquele que nem serve a Deus, aquele que nem está na igreja, não tirou tiquê, e ele é assim... Tudo acontece bom para ele. Parece que já nasceu com o pacote completo, não é? Olha a vida dele, despreocupado, tem casa, tem várias casas, já pagas, não é com crédito, atenção. Paga já, se calhar herdou de alguém. Tem carro, ou carros bons, emprego. E eu aqui, filhinho de Deus, crente que vem todos os domingos à igreja, pá, isto não é justo. Não é justo. Não é, Douglas? Douglas está lá a rir, não sei porquê. Tenho que andar aqui, vestir o meu blazer, né? Vim todo aqui bonitinho para cultuar ao Senhor, fazer o meu papel, com a Bíblia debaixo do braço, ou o iPad, ou o tablet, ou o telemóvel. E o outro lá fora, se calhar está a dormir ainda, como eu queria estar naquela cama agora. Só que, uma coisa, nós sabemos, a promessa é para os filhos de Deus. Deus, quando chama, Ele já declara sobre os seus filhos: venham até mim, arrependam-se, arrependam-se, sejam transformados, deixem para trás tudo aquilo que vos prendia ainda neste mundo. E venham, que vocês comigo vão ter uma vida de alegria, uma vida de paz. Continua lá, o capítulo 4. Sabe o que é que vamos alcançar? Vejam só. Podes pôr do 1 até dentro. Pois eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, digam comigo, cometem impiedade, serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E estamos a falar aqui daqueles lá atrás, dos que são soberbos, daqueles que não servem a Deus, ou que servem mas sem conhecimento. Eles, aliás, Deus, o próprio Deus está falando, não se preocupem com eles, porque a justiça vai chegar para todos. Aqueles que resolveram caminhar desta forma, podem estar aqui a curtir agora. Vão para a balada, não é? Com o seu grande carro, vão curtir, vão ter uma vida desafogada, sem se preocupar com Deus, nem com ninguém. Mas o seu dia vai chegar. Agora, a palavra para vocês. Diz assim, essa é para mim. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Eu não vejo muita gente saltando como um bezerro ainda. Mas vamos chegar lá. Né? Mesmo que seja engraçado no início. Mas eu quero isso. Deus está a prometer. Sabe por quê que Ele está a falar que vão saltar como um bezerro? Não é que vocês vão ser bezerros, tá? Fiquem calmos. Saltar é de alegria. Vocês sabem o que é saltar de alegria? É que há muita gente que salta por diversos motivos, né? Podem saltar, sei lá, num concerto porque estão a curtir, podem saltar porque viram uma cobra no chão. Há vários motivos, mas este, ele está a falar especificamente daqueles que são seus filhos, daqueles que vão se alegrar, e não é só uma vez, é viver desta forma, alegres, viver cheios de paz, viver cheios de convicção que já tem a promessa. Pisam os ímpios. Aqui não estamos a falar de pessoas agora, também. Estamos a falar do inimigo das nossas vidas. Aquelas situações que vêm contra vocês, tentando tirar a alegria, tentando tirar a fé, tentando tirar a vontade de perseverar mais um pouco. Vocês vão pisar. Como? Através da palavra de Deus. Através daquilo que o Senhor já te prometeu. através daquilo que o Senhor já falou, de quem tu és, através das convicções que tu já tens, aí bem forte, de quem tu és em Cristo Jesus. Amém? Então, essa palavra já agora, o tema, é em busca da felicidade. Está bem, Gabriela? E nesta busca pela felicidade, nós vamos atrás daquilo que achamos que nos vai trazer, então, a verdadeira felicidade e alegria. Agora, pensa aí, no teu lugar, não é preciso dizer, o que é que vai-te trazer, neste momento, o que é que ia trazer felicidade e alegria? O que é que tu achas, neste momento, era mesmo aquilo que tu ias precisar, estás a precisar? Pode ser mais que uma coisa, vá, pronto. Estou a ver que há pessoas que estão a mente, eu não sei se é isto, aquilo. Pronto, pode ser as duas. Ou três. Então, essa busca pela felicidade, eu não sei se vocês já viram o filme Em Busca pela Felicidade, ou Em Busca da Felicidade. Ainda bem, então parece que o meu título é original, não é? Não, é o título de um filme. Mas não faz mal. Ninguém sabe, ninguém conhece. Então, nessa busca, nós vamos partir mesmo numa jornada, numa aventura, para alcançar então aquilo que nos vai trazer a felicidade. Por vezes nós até podemos errar. Nós vamos por um caminho pensando que é aquilo, quando nós vemos, já batemos com a cabeça na parede, aí voltamos atrás, olha, afinal não é por aqui, deve ser por aqui, e vamos mais um pouquinho, e se calhar também não era dessa forma ou desse jeito, nos magoamos, por causa da situação, por causa da pessoa, ou das pessoas. Então nós estamos constantemente a precisar de, por causa dessas dores, das mágoas, dos sofrimentos, das frustrações, precisamos de um pouquinho mais de cura. Precisamos de receber uma animação, uma motivação, como a Tânia pediu. Vamos animar o pessoal do Fundamentos Cristãos, não é? Estão a precisar. Se calhar, nessa jornada, viram que não era assim tão fácil. Alguns foram ficando pelo caminho. Então precisam de uma animaçãozinha. Precisa de uma cura. Então, nós sabemos que realmente dói, machuca, faz marcas, feridas. Mas há uma coisa que eu vou aqui contar, um segredo, que essa busca por aquilo que me vai trazer a verdadeira felicidade não é uma arca que está ali no final do arco-íris. Não é? Sabe aquele tesouro? Nem sei muito bem essa lenda ou história, que tem um pote de ouro, acho que é assim, no final do arco-íris. Vocês já nunca ouviram falar disso? Alguns já, outros não. Pronto. No começo tem dois potes. Oh, maravilha. Pronto. Quer seja no começo, no final, nos dois. Se vocês forem atrás do arco-íris, sabe o que é que vai acontecer? Nada. O arco-íris anda. Aquilo parece que é mágico, não sei. É como a lua. Né? Está lá a lua bonita. Olha, vamos em direção à lua. A gente anda de carro, anda, e a lua sempre lá. Nunca mais chega. Como? Não é? Alguém já tentou? Ainda bem, né? Pronto, eu ia dizer aqui uma coisa, mas vou-me conter agora. Sou santo. Mas então, que raio é que é essa coisa que me vai trazer alegria? A verdadeira felicidade. Eu vou contar um segredo, uma história muito triste. Muito. Mas que terminou bem, por isso é alegre. É uma história triste que se tornou alegre. Eu quando tinha alguns, sei lá, 25 anos, 26, mais ou menos... Não, já tinha 27, espera aí. que o Lucas já tinha nascido. Então, eu já tinha dois filhos, o Lucas é o meu segundo, tá? O Rafa está aqui, é o meu primeiro, o meu primogênito. Olhem para ele ficar envergonhado, né? Bonitão, solteiro, claro, só tem 13 anos, calma, tá? Tem tempo, Rafa, tem tempo. Então eu tinha o Rafa, que na altura devia ter uns 4, 5 anos, uns 5, 6 anos, aliás. E o Lucas era bebê, tinha talvez um ano. E nós estávamos a passar por diversas situações, com o tique na mão, à espera da promessa. E é assim, agora a falar a sério, eu era uma pessoa bué dedicada, eu era líder de jovens naquela igreja. Eu estava lá todos os dias, se fosse preciso. Eu trabalhava secularmente aí fora, trabalhava numa loja. Fazia 7 horas por dia, 6 dias por semana, no mínimo, né? Fora as horas extra. Ou seja, tinha uma folga por semana, que não era fim de semana, né? Era durante a semana. Então tinha família, tinha a mulher, dá trabalho. Mulher dá trabalho, não é? Maridos. Está tudo com medo. Ah, aí Adriano, dá aí 5. Aí. Agora eu vou explicar. É o melhor trabalho do mundo. Ah, né? Cuidar da esposa, tratá-la, mimá-la. Tem coisa melhor do que isso? É, a Tânia faz edição de vídeo, eu tenho que depois, né? Senão ela corta tudo. Cuidar da família, agora é sério, dá trabalho, mas é o melhor trabalho que a gente tem, porque nós vemos a recompensa, nós vemos logo as coisas acontecerem. Ainda ontem falava com uma pessoa que não é crente, e ele viu o vídeo da Zoe. Quantos viram o vídeo do testemunho da Zoe? Nós fizemos esse vídeo, não foi para divulgar aí fora, fizemos na altura para nós mostrarmos aos nossos amigos e familiares. Mas como foi algo tão forte, nós... Não, vamos colocar no Facebook. Neste momento já deve ir com umas 30 mil visualizações. Porque foi algo que Deus fez que realmente marcou a nossa vida. E tem marcado vidas de outras pessoas que não conhecem Cristo, ou outras que conhecem, então, assim, a precisar de uma injeção de fé. Então, assim, vamos colocar. Vai sair também na TV, depois fiquem atentos, né? Uma reportagem. A gente avisa. Mas eu contava para esse meu colega, esse meu amigo, e ele dizia: olha, realmente eu estou, né? Não sei o que dizer, era o que ele dizia. E realmente ele não dizia mais nada. Ele ficou, né, calado. Eu, ok. Mas tu compreendes que tudo isto que está relatado no vídeo, todo o milagre, não é por causa de mim. Eu sou um homem normal, né? Carne e osso, como tu. Não tem nada do outro mundo. A diferença é que Deus fez através de mim. Deus trabalhou. Nós obedecemos à medida que Ele foi falando. E Ele, então, respondeu. Ele começou a dar o testemunho da vida toda, não vou contar aqui. Mas a grande questão é que... Voltando atrás, nessa história que eu estava a contar, eu tinha cerca de 26 anos, mais ou menos, 27, e era muito novo. Eu agora olho para trás e realmente eu era muito novo, muito inexperiente. E até nem passou por uma depressão daquelas de caixão para a cova, não há palavras para explicar melhor. E ela, de um dia para o outro, por causa de diversas situações também que nós estávamos a passar, de financeira, emprego, pressões, mesmo dentro da igreja, como éramos tão ativos, foi tanta coisa ao mesmo tempo, e não tínhamos o apoio, não é? Como nós hoje temos aqui a graça de ter. E então, ela, houve um dia que chegou em casa, começou a gaguejar, e eu, Tânia, o que é que se passa? Até que ela parou, não conseguia falar. Não conseguia sequer andar. E eu, pronto, está a ter um AVC, porque eu ouvi dizer que assim começa. Chamei a ambulância, fomos para o hospital e ficou lá sentado. Eles na triagem viram logo que não era AVC nem nada. Eles devem ter percebido logo o que era, porque eles já têm várias pessoas a passar assim por isso. E então ela ficou lá, não falava, parecia um vegetal. Para andar parecia um robô, então era um robô vegetal. Hoje nós rimos, né? Porque a gente conhece a Tânia. E a gente vê como é que ela está. Já assim, naquela altura, eu não sabia o que é que fazia. Com 27 anos, com dois filhos. Um bebê e outro bebezão. O que é que eu ia fazer? Ela estava lá no hospital, puseram-me lá numa cadeira de rodas e tremia, não conseguia falar, andar era mesmo, ia assim, tipo, tipo de permissão à perna para andar. Olha, até que depois ela fez exames, fez taques, fez isto, fez aquilo, fez uma carrada de exames, e o médico chamou-me lá dentro. Ela já, entretanto, ela já estava lá, e o médico disse: olha, a sua esposa está bem, fisicamente está tudo bem, fizemos tudo que era possível fazer para detectar algum problema que pudesse causar isto. Não tem nada. Como é que está a vossa vida? Eu, ui. Estão a passar por alguma pressão? Eu, só uma? Muita coisa, né? Mas eu sou crente. Tenho o ticket na mão. Não falei para ele, mas eu pensei. Isto não pode estar a acontecer comigo. Não somos crentes. Estamos na igreja. Passar por depressão. Então, não bate certo. E eu, naquele trauma, fomos para casa, eles mandaram para casa, disseram: olha, então, isto é uma depressão, eu vou passar aqui os ansiolíticos, não sei o quê, mas isto é só temporário, porque ela vai ter que ser atendida no centro psiquiátrico, que na altura era Namora, ou o que era. Vamos marcar consulta, só que assim, tem tanto maluco nesta terra, que as consultas vão demorar alguns meses. Ah, pronto, agora o que eu vou fazer? Aí vem a mãe. Aí não posso dizer isto em público. Depois corta, tá, Tânia? Depois vem a mãe lá do Algarve, desalforada. Minha filha, o que é que se passa, minha filha? Não sei o quê, eu vou fazer isto e vou fazer aquilo e vou entrar lá para dentro e parto tudo e vão atender e vão fazer. Pronto. E ela realmente, ela conseguiu. É assim, aquela mulher, pronto, é uma mulher de força. Ela não conseguiu aqui no Garcia da Horta, foi lá no outro hospital em Lisboa, conhecia alguém que conhecia alguém lá dentro, que fazia marcações, consulta, e pimbas, mandamos a Tânia lá para dentro do hospício quase. Era quase, sério, era uma ala psiquiátrica. Eu, quando entrei lá, eu arrependi-me de ter levado lá. Vocês não estão bem a ver, sabe? Parece um hospício. É pessoas aos berros, pessoas aí nas macas, presas, né? Porque querem-se magoar, querem-se matar. É assim, a minha esposa, ali, agora é que ela fica pior mesmo. Então é assim, eu estou a tentar resumir porque eu não tenho muito tempo, tá? Vai ter que ter cenas do próximo episódio. Mas naquele momento eu vi-me sozinho. Literalmente, na altura os pastores que estavam, que eram os meus pastores lá na igreja, eles resolveram ir viajar e cuidar da família deles, que estava lá no Brasil. Eu, pronto, agora estou mesmo sozinho. Fui morar com os meus pais para receber alguma ajuda com as crianças, que eu tinha que continuar a trabalhar, não podia sair do trabalho. E então a minha solução foi buscar mais de Deus. Aliás, antes ainda fui buscar montes de psiquiatras cristãos, porque eu pensei que pudessem ter uma alternativa melhor. Mas, aliás, não eram psiquiatras, eram psicólogos. Mas, pá, consegui falar com alguns e, mesmo assim, não havia grandes coisas que pudesse ser feito. Então a minha solução foi buscar mais de Deus. Foi naquele quarto que eu tinha emprestado lá na casa dos meus pais, que normalmente aquele quarto era um quarto escuro, porque a Tânia fechava os toros, apagava as luzes e deitava-se na cama e ficava lá, não queria saber de ninguém, não queria saber de pessoas, não queria saber de Deus, não queria saber de nada. E eu nessa altura, a minha solução foi mesmo buscar Deus. Sabem que é, uma pessoa está num poço, tu não, olhas para o lado, só vês escuridão, não tens nada, e a única solução é olhar para cima. Era assim que eu estava. E eu olhando para cima, eu posso dizer que foi o tempo que eu mais cresci em Deus. Foi o tempo que eu melhor conheci a Deus. Foi o tempo que eu mais me aproximei dEle. E não só, e da minha esposa também. Foi um tempo em que eu sentava na cama e ela, como ela não queria saber de Deus, não queria ouvir, não queria orar, não queria nada, eu sentava naquela cama, pegava na Bíblia e lia. Lia. Foi a solução que eu achei, foi ler a palavra para a minha esposa e para mim, que eu estava a precisar. Punha louvores, punha DVDs, deixava lá a rodar dia todo. Louvor, adoração, louvor, adoração, louvor, adoração. E palavra. E então, foi aí que surgiu os nossos apóstolos. E eles disseram, olha, se vocês quiserem, se vocês estiverem dispostos, a gente tem uma solução para vocês. 7 semanas. Em 7 semanas, vocês vão resolver esse problema. Porque ela precisa de libertação, ela precisa de cura. Eu, glória a Deus, é a resposta. Eu nunca fui buscar outros pastores, nunca fui buscar outras igrejas, nunca fui buscar o lencinho abençoado, o sal que cura, que liberta. Nunca, porque eu não gosto dessas coisas. Eu não acho que sejam essas coisas que vão resolver o problema. Eu sei, porque tudo aquilo que eu tenho passado na vida, eu tenho resolvido, é com Deus. É com a palavra. É quando eu não estou bem, é através do louvor e adoração. Não há outra forma. É aí que nós somos transformados. Porque o problema não está em Deus. Nós tiramos o ticket à espera que Deus se resolva, ou se lembre, ou se mude ideias para nos abençoar, mas o problema não está nele. O problema, ó, está aqui. Então, naquele momento, naquele tempo, como vocês imaginam, com 2 filhos, ainda ter que tomar conta da esposa, e mesmo assim, ainda ir para a igreja, ser líder de jovens, era super complicado, mas mesmo assim, eu nunca, ou pelo menos não me lembro, de reclamar. Dizer, não, basta, não vou, não faço. Olhem para mim, olhem como é que eu vou fazer. Não, porque Deus era a minha força. Deus era a minha fortaleza. Era Deus quem me animava, era Deus quem me levantava. E mais uma vez eu digo isto, não é para me glorificar, mas para glorificar a Deus, porque Ele pode fazer. Se tu achas que a tua vida está complicada, que a tua promessa não está a chegar, não te concentres na coisa que tu achas que vai trazer felicidade. Não vai ser o dinheiro, não vai ser o marido ou a esposa que vai trazer a tua felicidade. Não vai ser as coisas e as situações deste mundo que vão trazer a felicidade na tua vida. A única coisa que vai trazer a verdadeira felicidade e fazer-te saltar realmente, como diz a palavra, é o próprio Deus. É quando nós nos convertemos verdadeiramente a Ele. Quando nós mudarmos o nosso coração e o nosso coração não está mais nas coisas deste mundo. O nosso coração já não está mais nas situações, não está mais no dinheiro. É aí que o nosso coração vai de estar em Deus, totalmente nele. E ele vai ter total liberdade para agir na tua vida e transformar o que está aí de errado. Ele vai pegar em ti e vai fazer verdadeiramente como a prata refinada. O ouro puro. É isso que ele quer fazer conosco. As promessas não são para nos fazer felizes, ficarmos bem. Não, as promessas muitas das vezes servem para nós entendermos que temos um objetivo e vamos buscar mais de Deus para alcançar promessas. E quando nós, nessa busca das promessas, atenção, nós vamos encontrar a Deus. Aí nós vamos encontrar Deus e nós nos esquecemos das promessas. Porque agora o nosso coração já não está mais nas promessas, nas bênçãos. Nosso coração está em Deus. E mesmo que eu não tenha aquilo, eu tenho Deus. Porque Ele é tudo. Ele pode te dar todas as coisas, de um momento para o outro. Mas uma coisa é certa, tu sem Deus não vais chegar muito longe. Eu falo por experiência própria. Sem Deus eu não vou muito longe. Mas com Deus, eu sinto-me o maior gigante deste mundo. Eu sinto que eu posso todas as coisas. Eu sinto que eu posso alcançar tudo. Eu sinto que eu posso alcançar todas as metas que o próprio Deus tem me colocado. Aí sim, conforme Malaquias fala no capítulo 3, versículo 3, nós nos vamos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Abre lá, Gabriela. Esta é uma passagem que nós falamos sempre, ou quase sempre, no nosso curso de integração. 3, versículo 3. Nós falamos sempre no nosso curso de integração. Só que lá não dá para esmiuçar mais essa questão. E aqui a gente já vai conseguir compreender um pouquinho melhor. Ali diz, assentar-se-á, e está a falar de Jesus, que é aquele que vem. Ele, Jesus, vai assentar-se como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Os filhos de Levi são aqueles que são os sacerdotes. Quem é que é sacerdote? Então é para vocês. E os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. O Senhor, Jesus, vai se assentar. Porquê que ele vai se assentar? Estudando um pouquinho, naquela altura, como era refinada a prata, o tal do refinador, ele tinha que se assentar porque era um processo demoroso, trabalhoso e muito sensível. Porque naquele processo havia um ponto, que aquela prata estava no fogo forte, havia um ponto certo em que tinha que tirar. Porque se deixasse passar ia estragar o processo todo, ia começar tudo de novo. Então ele tinha que se assentar. E o mais engraçado, ele punha prata, né, como bocados de prata, esse mineral sólido. Colocava no fogo forte e ele esperava que aquilo fosse se desfazendo. Fosse ficando cada vez mais líquido. Até que havia um ponto em que ele, o ourives, ele conseguia ver-se naquela prata. Aquela prata ficava como um espelho. E esse é o ponto certo em que ele pode tirar. Não, está pronto. Jesus está a falar o quê? Através desta metáfora, através desta palavra. Deus está a querer fazer o mesmo connosco. Jesus, ele vem. Não é para dar uma melhorada na tua vida. Não, ele quer-te perfeito. Então, para tu seres perfeito, tens de ser como ele. Então, ele vai se assentar. Vai te colocar no fogo. Vai começar a derreter. Dói. Custa. é forte, leva o seu tempo, dá vontade de desistir, muitas das vezes dá, mas no tempo certo, quando ele consegue se olhar naquela prata, quando tu refletes a glória do Senhor, este é o tempo. É agora. Meu filho está pronto. É o tempo de fazer brilhar a minha glória. É o tempo de fazer brilhar a minha glória. Agora eu sei para onde quer que ele vá. Ele não vai agora tentar fazer as coisas do seu jeito, da sua forma, tentar aparecer, o que seja. Ele vai somente refletir a minha glória. Ele vai somente fazer aquilo que eu peço. Ele vai fazer aquilo que eu mando. Ele vai fazer aquilo que eu quero, que está no meu coração. Porque Ele vai conhecer o meu coração. Ele vai conhecer a minha palavra. Ele vai conhecer a minha vontade. Então vocês já entenderam? Se é que já caiu a ficha? Que a felicidade não vai ser encontrada no final do arco-íris, ou no início. Não, esqueçam. O pote de ouro, mentira desse mundo, tá? Para nos fazer andar a correr atrás de coisas que não, mesmo que tu alcances, mesmo que chegues lá, não vai trazer a felicidade verdadeira. Porque a verdadeira alegria só há em Cristo. Amém? A verdadeira felicidade é Deus. É nós com Deus, é Deus conosco. É estar firmes com Ele. Sermos próximos de Deus, sermos próximos do Pai. Quando começa aqui o tempo de louvor e adoração, eu esqueço tudo, porque agora é o tempo em que eu vou ter a oportunidade de cantar, glorificar a Deus, honrar a Deus. A questão de honrar está muito ligada também aqui a esta palavra. Provavelmente vai ficar para uma próxima vez. Mas o sentimento de gratidão, ou seja, de uma pessoa estar grato por alguma coisa ou alguém, hoje em dia é um sentimento muito raro. Cada vez mais escasseia. A gente diz obrigado, mas nem tem um... Dizemos por dizer, porque faz parte, não é? Eu tenho que dizer, ok, eu digo obrigado. Abriu a porta, ah, obrigado. Deu-me 100 euros, obrigado. Não é? Amém? Vão receber muito mais. Mas, agora, o sentimento de fogo. Deus deu tudo por mim. Deus entregou o seu Filho único para morrer daquela forma, lá na cruz do Calvário, por mim. Eu não sei, eu tenho 3 filhos, eu era incapaz de dar os meus filhos para morrer por pessoas que não querem saber nem de mim, nem deles. Eu não sei em relação a ti, se tu fazias isso. Eu não consigo, pá, desculpa. Mas Deus fez. Vocês acham que, não, mas é Deus, né? É fácil, Ele já sabia o final. E então, não sofre? Junto? Porque o Filho dele, Jesus Cristo, estava lá a sofrer. Ele estava lá junto. O Filho dele estava a ser maltratado, humilhado. Ele estava junto. Então eu não consigo imaginar a ver o meu filho a ser torturado por causa de pessoas que não querem saber dele nem de mim. Então, no meu coração há um sentimento de gratidão que ultrapassa qualquer situação. Ou seja, não há situação que me vai impedir de agradecer a Deus, de louvar a Deus, honrar a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida, por aquilo que Ele ainda vai fazer na minha vida. Então, cada momento que a gente tem na presença de Deus, ainda por cima aqui como igreja, é um tempo muito precioso, irmãos. Não deixem passar. Eu posso parecer aqui um pouco tendencioso porque eu estou no louvor. Mas não, mesmo que eu não estivesse, este tempo de louvor e adoração é o tempo em que nós temos com o Pai. O tempo da pregação é para vocês. Já entenderam isso? Ou vocês acham que Deus está a aprender alguma coisa com a minha palavra? Fogo. E era muito, né? Estão me achando muito. Deus, aprendeu alguma coisa aí? Deus não vai aprender nada de novo, irmãos. Esquece. Deus já sabe tudo. Agora, o momento que Deus vai receber, é louvor e adoração. É quando tu entregas o teu coração todo para Ele. Então eu não compreendo muitas das vezes porque é que há pessoas que ainda se sentem tão presas nesse momento de adoração, de louvor. Eu fico a pensar, talvez sejam a tal da felicidade que ainda encontraram. Então ainda estão um pouco rancorosas com Deus. Porque Deus, tu ainda não me deste aquilo que eu tanto preciso. Então eu levanto a minha mão de esquerda, mas a direita não. Ou então eu até, sei lá, eu levanto-me para adorar, mas eu não vou aqui à frente no altar. Porque aí já é muito, tu ainda não fizeste isso comigo. Só que olha, eu não sei se é isso, mas isso não vai dar certo. Nós temos que dar o primeiro passo. Aliás, o primeiro passo ele já deu. Agora nós temos que responder a essa ação. E aí sim, no momento de adoração, nós entregamos totalmente a nossa vida a Ele. E Ele começa a trabalhar e começa a nos formar como a prata refinada. E aí sim, nós começamos a entender que a felicidade já não está mais nas coisas deste mundo, mas está em Deus, e é Ele que eu busco, não mais as coisas. Amém, igreja? Portanto, voltando lá atrás, aquele homem que escreveu aquela carta, o que é que ele deve fazer? O que é que ele deve fazer? Buscar Deus. Tomar a sua cruz. Esquecer-se daquilo que o alegra. Esquecer-se daquilo que o motiva. Esquecer-se daquilo, do lugar onde ele se sente bem. A poltrona, as pessoas. Esquece isso. Isso é passado. Isso é um velho homem. Eu sou uma nova criatura. Hoje eu estou vivo, mas vivo em Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero chamar aqui o grupo louvor, porque eu quero orar agora, mas acima de tudo eu quero adorar a Deus. Eu não sei quantos de vocês sentiram ou entenderam, melhor falando, aquilo que tenho que fazer hoje. Mas este é o momento, esta é a hora de entregares a tua vida totalmente a Cristo. Não importa as circunstâncias, não importa as promessas que ainda não alcançaste, não importa as coisas que ainda estejas a procurar, mas Cristo em ti é tudo o que tu precisas. Então chama por Ele. Não esperes pelo grupo de louvor. Tu não dependes de música. Começa a falar com o Pai.